Taguatinga foi condenado pela justiça a indenizar uma moradora que sofreu um acidente em um elevador. A vítima fraturou a perna depois que a cabine parou cerca de 40 centímetros abaixo do nível do piso.
Vai fazer o que depois do programa?
Os Cabeças, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
É inauguração na estação Fiat Parque Sul. Corra e aproveite ofertas exclusivas.
Minuto Sebrae. O território Calunga é referência em turismo de base comunitária. Localizado principalmente no município de Cavalcante, em Goiás, reúne 39 comunidades e abriga mais de 8 mil quilombolas. A guia e a empreendedora Dominga Natália destaca o apoio do Sebrae no desenvolvimento do turismo.
Eu sou condutora de visitantes aqui há 20 anos. Também sou empreendedora local no ramo de hospedagem. O turismo fortaleceu a agricultura familiar. Quando o turismo iniciou, foi na casa dos meus pais. Então, eu tive a vivência desde bem pequena, desde a abertura do turismo. Que meu pai foi chamado para entender se a comunidade aceitava o turismo, já foi com o Sebrae. O Sebrae sempre esteve no apoio aí do desenvolvimento turístico. Hoje, o principal é o turismo. E o turismo fomenta todos os outros.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Quiquessenses, a partir de R$ 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. E Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Baby, I was born this way. just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis. É isso. Rádio Metrópolis, agora 3:35. Barbie.
Sou eu, presente.
Você pagaria pra uma ex voltar?
Nem. Pagaria pra ela não voltar.
Isso, muito bem. Vamos repetir, então.
Bora lá. Vamos. Bom, vamos contar a história de mulheres que estão gastando uma bela fortuna. Gastando 15 mil reais pra um coach.
Um coach?
É um coach, pra fazer aí o ex voltar. Elas estão contratando esse coach que promete aí o retorno da pessoa amada. E aí eu quero saber o seguinte, Kátia Maranhão, você gastaria dinheiro, pagaria 15 mil reais pra um ex voltar pra você?
15 mil dá pra fazer uma viagem de fim de semana, bacaninha, assim, vou pra praia, entendeu? Pego uma praia,
superar
imagina.
Superar o ex.
Não, superar, eu não sou mulher que supera o ex, eles que superem, entendeu? O grande barato é assim, eu não tenho nenhuma briga com o ex, mas se deixou de ser atual, é porque não serve mais.
É pra frente que se anda.
É, porque aí fica essa carência desse povo aí apaixonado, pagando, fazendo macumba, ou pagando pra coach, ou não sei o quê. Eu não. E vocês aí, amigas? Julie,
você.
Não, eu gastaria 100 reais e traria eu mesma aqui. Coach com 15 mil. 15 mil dava pra. Quer voltar? Te dou 15 mil. Na hora. O que não volta se você oferecer 15 mil? Se não volta pelo amor, volta pelo dinheiro.
Volta. Mas eu não. Volta nem que seja um dia.
Ah, não, sério.
Eu não queria, não. 15 mil.
Eu iria numa sexta-feira à tarde pra uma praia muito legal. E voltaria na segunda de manhã já com outro a tirar cola.
Geralmente ex é livramento, né?
Mas vocês aí, queridos e queridas, 8220041, tá valendo cinema e pipoca, hein?
Isso.
Manda mensagem pra gente. Agora, 3:37. Ih, olha só, Barbie.
Falando em cinema e pipoca.
Olha isso. Uma velha disputa de bastidores ganhou um novo capítulo. Ministros do STF defendem uma resposta mais firme do Tribunal Superior Eleitoral diante da suspeita de que integrantes ligados ao secretário de Estado americano Marco Rubio poderiam levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. De novo a história das urnas, meu Deus.
Novamente.
Nossa, disco riscado para quem se lembra do que se trata. A ala próxima ao presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, porém, adota uma postura mais cautelosa e afirma que não há confirmação sobre a intenção real da visita dos representantes estrangeiros. Vieram pra cá comer pastel e tomar caldo. Querem vir pra cá comer pastel e tomar caldo de cana.
De flango. Frito. Ou então frango frito, né? Bom, o caso veio
americano, treino chinês.
Não, mas é que geralmente os vendedores de pastel.
Tá bom, vai lá.
Vamos lá. O caso veio à tona após. Abraço aos nossos amigos japoneses e chineses. O caso veio à tona após informações sobre a tentativa de envio ao Brasil de dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Riley Burns, Samuel Sampson também tinham que vir aqui pro Brasil para comer um frango, comer um pastel de frango, enfim. Bom, um pedido de reunião chegou ao gabinete de Nunes Marques, né, que é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, mas o encontro ainda não foi marcado. A negativa de vistos pelo governo brasileiro aumentou a tensão diplomática em um momento de forte disputa política em torno das eleições de outubro. E aí, abrindo um adendo aqui sobre essa crise política. Pronto, o Brasil brigou já com os Estados Unidos, brigou também com a Argentina, com relação ao que Milei falou e tal. Aí o que que a China fez? Veio ao Brasil, veio ao Brasil e tal, tudo mais. Bom, vamos fazer uma parceria Brasil e China, sem contar aquela tributação.
De tributação.
67%. Aí o que que o governo chinês fez? Foi lá na Argentina, abraçou o Milei.
Estamos juntos.
No meio da briga, a China tá do lado de quem? Tá confusão.
Xi Jinping, ladrão.
É um estrategista nato.
Grande estrategista. É. Olha, esse episódio colocou então o judiciário brasileiro diante de uma escolha delicada: reagir com confronto ou manter uma postura institucional. Vocês são pagos para quê, gente? Resolve, fica aí nesse, não sei o que faço. Enquanto o STF cobra uma posição mais dura, o comando do TSE prepara uma agenda com representantes de embaixadas para apresentar informações sobre a segurança das urnas eletrônicas. Basta pegar, né, da época lá atrás. No meio desse embate, a eleição brasileira volta ao centro de uma disputa que mistura diplomacia, política e desconfiança.
Bota esses líderes dentro de um galpão.
Apaga
a luz e ó, resolve aí dentro, vocês com a luz apagada aí.
Para de se meter com a gente. É.
Ninguém se bate não, vai dar as mãozinhas e articular.
Sim. E a questão é o seguinte: diante de todas as brigas, repare, a China vai, não tanto, mas vai aos Estados Unidos, fecha um acordo. Vai no Irã, fecha um acordo. Sim. Vai em Israel, fecha outro acordo.
Isso é diplomacia.
A China está fazendo acordo com todos os brigões. E aí está saindo lindo na economia.
Nossa, quando a gente pensa no que a China se tornou em 20 anos, né? Basta dar uma olhada o que eram os números per capita há 20 anos. Isso. E agora você vê a evolução desse país, econômica desse país, é uma coisa. Agora, 3:41. O dinheiro que estava parado no FGTS ganhou um novo capítulo. O Conselho Curador aprovou a distribuição de 13 bilhões aos trabalhadores que tinham saldo nas contas até 31 de dezembro de 2025. A divisão será proporcional ao valor acumulado. A cada R$ 1.000 disponíveis naquela data, ou seja, 31 de dezembro de 2025, o trabalhador terá direito a aproximadamente R$ 18,68. Quem tinha 5 mil receberá R$ 93,42, enquanto uma conta com R$ 10 mil terá crédito próximo de R$ 186,83. Dá para ir na padaria ou na feira.
E assim é proporcional. Quem tem acima disso, exato, vai só aumentando. Mas calma, viu, gente? Porque o dinheiro não virou saque livre, não. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves ou casos de calamidade pública, onde o governo abre uma exceção para determinado público, né? Pessoas que podem sacar esse dinheiro.
Sim.
Bom, a Caixa fará o depósito automaticamente sem necessidade de cadastro ou solicitação. E o trabalhador poderá acompanhar os lançamentos pelo aplicativo FGTS, extrato da conta ou até mesmo nos canais oficiais do banco. Então fique atento para ver se seu dinheiro foi debitado certinho.
Isso. A distribuição representa 89% do lucro de 14,7 bilhões obtidos pelo
FGTS.
Pelo FGTS de 2025, que é um resultado maior que o registrado no ano anterior. O fundo continua sendo usado principalmente em áreas como habitação, saneamento e infraestrutura, mas para milhões de brasileiros a notícia chega com uma mistura conhecida. O saldo aumenta, porém o acesso ao dinheiro continua seguindo uma lista de regras, como bem disse o Bob agora há pouco. Agora 3 horas e 44 minutos.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Algo me diz que se eu disser toda a verdade, vou viver mais leve. Que a vida parece gigante, mas de fato é breve. Se eu não seguir meu coração, tudo vai ser em vão. Algo me diz, tem gente que não diz te amo porque sente medo. Que quem se julga tão perfeito esconde algum defeito. Que alguma coisa muito boa vai acontecer. Mesmo quando tudo é escuridão, algo me diz que é amando que se aprende. Por você meu coração se rende, pois quem ama nunca se arrepende de viver por alguém. Algo me diz que quem parece saber tudo nem sempre sabe. Só o silêncio cabe. Que mesmo um remédio amargo pode não curar. Algo me diz que quem parece ser tão forte pode ser que desabe. Pra aproveitar cada segundo antes que tudo acabe. Que a vida nunca vai pra frente se você parar.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 47 minutos. Julie Ramazotti, por gentileza, 2 participantes, pode ser?
Abre. Boa tarde, bancada. Tô aqui ligadinha. Oi. Na programação. Magna Silva, aqui do Riacho Fundo 2. A enquete de hoje tá bem legal.
Obrigada.
Olhe, respondendo a. Jamais. Pulseira de beijocas.
Olha, jamais. Ela jamais pagaria pra ter o ex de volta.
Jamais.
É. Vamos a mais uma.
Bora lá. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Metrópolis. Deus abençoe aqui, João Montana de APP. Rapaz, pra mim, a pessoa que faz filme de bandido, assim, de procurar um cara que matou, fazer um. Uma série, um filme, o cara é um nojo. Pessoas que assistem pra mim ainda perdem tempo assistindo uma porcaria dessa. Isso é só incentivo pra aparecer mais maluco, bom. O cara coloca um vai fazer a história de um bandido, de uma mulher que matou o marido. Vai incentivar o que na sociedade? Vai lucrar o que a sociedade com isso? Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Não dá audiência pra essa porcaria. Gente, acorda, meu Deus do céu. Quem tá doido?
Não tiro a sua razão, não, meu amigo. Mas que tem gente que gosta disso, gosta, né? Tem uns canais aí que mostram muito desses programas, principalmente feitos no Canadá e nos Estados Unidos, não é, Bob?
Sim, e olha, eu vou te falar um negócio. Até hoje eu não vi nenhuma homenagem àquela professora que perdeu a vida salvando os alunos. Incêndio.
Tem filme daquilo, se bem que. Né, não, muito sim, triste,
pelo
mas.
Pelo menos foi um ato
filme
heróico.
Sobre a vida dela.
Foi um ato
não,
heróico.
Que grande ato.
Pois é.
Pelo amor de Deus, ela perdeu a vida salvando muitas crianças. Bom, agora 3 horas e 48 minutos. Denúncias de agressão contra crianças aumentam, Bob. Ah, muito triste.
Muito triste. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a nossa repórter Josi Silva. Vamos conferir.
Registrou somente nos 6 primeiros meses deste ano 140.280 denúncias de violência física contra crianças e adolescentes. O dado mostra um crescimento de 17,25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, as meninas foram as mais afetadas, representando 47% dos casos registrados, enquanto os meninos registraram 44%. Este ano, a diferença foi ainda maior. O percentual de meninas subiu para 50,89%, ao passo que os meninos recuou para 39,32%. O advogado criminalista Jaime Fusco acredita que o direito penal não tem avançado no sentido de inibir os casos e que falta mais atitude do poder público.
As agressividades, elas estão muito pulsantes. Está todo mundo assistindo todo dia, uma pessoa que não é marginal agredindo outra pessoa que também não é marginal. E o direito penal, ele não está conseguindo avançar. O conselho tutelar, quando ele é chamado, ele já é chamado quando uma violência já está em curso ou já aconteceu. Então a gente precisa encontrar um mecanismo que iniba a agressão. Eu acho que uma interação entre as cadeias públicas e também o tratamento com terapias alternativas inibindo a agressividade é um mecanismo que eu acho que deve ser estudado para que a gente possa aplicar também, porque as cadeias públicas, elas estão cheias e não estão ressocializando ninguém.
O levantamento oficial engloba crimes como lesão corporal, maus tratos, agressão e exposição de risco à saúde dos menores. A exposição da saúde lidera as estatísticas. Saltou para 119.793 registros, seguido pelos casos de maus tratos, que subiram para 88.037 ocorrências. As notificações de agressão ou vias de fato alcançaram a marca de 50.535 registros, enquanto as lesões corporais apresentaram a maior alta proporcional, atingindo 20.878 casos. Ainda segundo os dados, os agressores, em grande parte, são pessoas do convívio familiar ou indivíduos próximos às vítimas. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Três horas e 51 minutos, Brasil aciona a OMC contra tarifaço dos Estados Unidos.
Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Esse tarifaço aí dos Estados Unidos é coisa de louco. E sem dúvida nenhuma, Kátia, a questão assim, enquanto houver né, esse tipo de manifestação entre ambos os governos, um conflito com o outro, um brigando com o outro, olha, o negócio tende sempre a tomar esse rumo triste, que é a questão das tarifas. E no final das contas, quem sofre é a gente, né?
Aí você tem que falar sobre a reciprocidade, né? De alguma maneira, isso tem que continuar com as negociações normais entre os países, mas a gente enquanto isso espera. E que tal se a gente passar
tá
isso?
Tá tudo certo?
Tá bom.
Vamos lá.
O governo brasileiro decidiu levar a Organização Mundial do Comércio à disputa comercial com os Estados Unidos. O Itamaraty apresentou um pedido formal de consultas para contestar as duas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. A iniciativa marca a primeira etapa do sistema de solução de controvérsias da OMC e busca uma negociação antes da abertura de um processo internacional. O Brasil sustenta que as medidas violam o Acordo Geral sobre Tarifas, Comércios e outras regras da Organização Mundial do Comércio. A primeira tarifa foi de 25% e foi aplicada após uma investigação específica sobre o Brasil. Os norte-americanos analisaram temas como comércio digital, pagamentos eletrônicos, combate à corrupção, entre outros. A segunda sobretaxa de 12%. 12,5% foi justificada por supostas falhas no combate à entrada de produtos produzidos com trabalho forçado. Em alguns casos, as duas cobranças se somam, elevando a taxa adicional para 37,5%. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, destacou diversas vezes que as tarifas norte-americanas são injustificáveis e afirmou que o Brasil está em negociação e já fechou acordos com outros países para diminuir a dependência dos Estados Unidos.
Nós estamos falando de respeito com a União Europeia. Nos últimos dois meses, aumentou em 2 bilhões de dólares as transações com a União Europeia. O que nós fizemos foi abrir o Brasil para o mundo, e eu defendo isso, que nós tenhamos uma maior abertura, mais de 500 novos mercados abertos, estreitar parceria com a Europa, com a Ásia, com o Oriente Médio, com a África, com todo mundo que quiser fazer comércio com o Brasil, nós vamos fazer. Então, eu sempre rechaço e vejo como absurda a tarifa dos Estados Unidos.
Agora, o governo de Donald Trump terá prazo para responder ao pedido brasileiro. Se não houver entendimento entre os dois países, o Brasil poderá solicitar a instalação de um painel de especialistas da OMC para decidir se as tarifas são compatíveis com as regras do comércio internacional. No entanto, até que haja uma decisão, as sobretaxas continuam em vigor e seguem impactando as exportações brasileiras para o mercado norte-americano. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3:55.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Escuro dá tudo!
Que é loucão! Que é isso, hein, loucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Você arrasando, na... tá difícil descer do carro, meu Deus do céu, você arrasou.
Não vai se atrasar, hein? Depois me culpar. Que legal que você tá curtindo.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Acém bovino, 31,99 o quilo. Costela Mindinha, 21,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama? Rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Brasília entra em uma nova fase. Metrópolis Game Festival. 3 dias de competições e experiências para quem vive o universo gamer. Arena Free Play, palco Just Dance e K-Pop, Museu do Videogame, concurso de cosplay, palestras, espaço de compras e muito mais. Além, é claro, de disputas emocionantes em consoles, mobile, PC e jogos analógicos. São mais de 25 modalidades e prêmios em dinheiro. De 21 a 23 de agosto na Arena Mané Garrincha. Garanta seu ingresso no site gamefestival.metrópolis.com. Metrópolis Game Festival. Aperte o start e vem pro jogo.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:02. Desenrola Brasil, entra na reta final e brasileiros têm poucos dias para negociar dívidas com descontos de até 90%.
São poucos, tá? Poucos brasileiros endividados.
86%
só.
Diga, Bob.
O brasileiro endividado, ele ganhou uma janela de negociação. Gente, tá acabando, essa janela vai fechar dia 3 de agosto. Então, se você ainda é um dos interessados e precisa, sim, dar um adeus às suas dívidas, ou pelo menos desafogar um pouquinho mais das dívidas, o Desenrola tá chegando à reta final para você ter um desconto de até 90% daquilo que tá devendo.
Exato. Presta atenção. E olha só, o programa reúne diferentes modalidades e tenta atingir públicos que vão desde famílias com contas atrasadas até estudantes, empreendedores e pequenos produtores rurais. Na modalidade voltada às famílias, podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com possibilidade de negociar débitos contratados até 31 de janeiro de 2026.
Vamos aqui às margens de desconto, porque elas podem variar de 30% a 90%. Os juros ficam limitados a 1,99% ao mês e o pagamento pode ser dividido em até 48 parcelas. O programa também permite o uso de até 20% do saldo do seu FGTS para quitar dívidas dentro das regras previstas. Então, prazo final vale também para estudantes do FIES, micro e pequenos empresários e produtores rurais também, incluídos nas outras modalidades do programa. Então, sim, é bacana, vai estender muita gente, os empresários, porque era uma grande queixa, Kátia. No início, não estavam incluindo os empresários.
Os empresários, exatamente. E olha, gente, hoje já é dia 28, você tem até o dia 3, tá? Segundo a Serasa, cerca de 24 milhões de consumidores podem ser beneficiados pelas condições oferecidas, com recursos que envolvem até 5 bilhões em aportes no Fundo de Garantia de Operações e Valores, que podem chegar a 8 bilhões do sistema de valores a receber. O programa tenta reduzir a inadimplência, mas a oportunidade, você já viu, né? Termina dia 3 de agosto.
Mais conhecida como próxima segunda-feira. Então,
próxima
gente,
próxima segunda-feira, corre, exatamente. Corre. Agora 4 horas e 5 minutos. Bom, agora a matéria do nosso tema hoje.
Matéria da capa.
Mulheres pagam até 15 mil por promessa de reconquistar ex.
É, e o fim de um relacionamento, Kátia, virou oportunidade de negócios para a nova indústria digital. Coaches de relacionamento, esses coaches são chineses e chegam aí a cobrar milhares de reais por estratégias que prometem trazer o ex-parceiro ou parceira de volta, oferecendo aí acompanhamento diário, mudanças de comportamento, orientações sobre conversas e até planos para movimentar a imagem nas redes sociais. Uma cliente de 28 anos chegou a pagar cerca de R$ 2.500 por mês de acompanhamento 24 horas por dia após o término de um relacionamento. Essa daí estava precisando, realmente era de um tratamento.
Mas peraí, se pagam 15 mil reais, ela isso, pagou por um mês R$ 2.500, sendo acompanhada 24 horas por dia, essa conta não está fechando.
Não, eles pagam até 15 mil, porém ela pagou uma consultoria de R$ 2.500.
A promessa, que parece simples, né, gente? Seguir um roteiro para reacender o interesse de quem foi embora. Alguns serviços afirmam alcançar até 90% de sucesso, mas relatos na internet mostram outro lado. Uma mulher que seguiu todas as orientações contou que, mesmo cumprindo o plano, acabou bloqueada pelo ex em um aplicativo de mensagens. Em outro caso, uma cliente desembolsou mais ou menos 15 mil, como a gente anunciou mais cedo, em um pacote que prometia uma reconciliação com dignidade, seja lá o que isso for.
É uma conciliação bem romântica, né? Não é aquela coisa forçada. Então aí entra a dignidade, porque um relacionamento, quando volta por obrigação ou por algum tipo de, olha, você tem que fazer, ou então aí sim, é a falta da dignidade.
Ai, Bob, sabe quanto o que acontece com um relacionamento assim, com pouquíssimas
possibilidades
de volta? Acaba.
Aí é que tá.
Acaba.
Será que esse coach não chega ali no ex-namorado e fala, olha, eu te dou aí 3 milzinho livre.
Eu te dou 30%. É. Volto e depois acabou. Ó,
eu volto, você fica um mês e depois ela sai, vem de novo comigo, eu te dou mais 30%.
É, mas gente, é o mercado.
É o business.
Eu pagaria um terapeuta se eu não tivesse uma mente forte, em paz, né, querendo, tendo essa carência toda, entre gastar esse dinheiro, pagaria um terapeuta para cuidar.
15 mil de terapia?
É, dá bastante.
Você esquece o ex, o atual, os que estão
nossa,
por vir.
Nossa, você esquece até que vai morrer um dia. Agora, 4:08.
Bom, Kátia, essa história do ex aí só nos lembra que um relacionamento ele tem que ser doce. Doce como o quê? Chocolate.
Chocolate. Agora, Bob, tem tanto relacionamento que dá certo e eu fico muito feliz com isso, porque eu já disse isso antes aqui, né? Muitas vezes, quando eu vejo um casal, ah, eu vou me separar, eu digo, para. Para, você vai mudar de problema. Você só vai mudar de problema, porque vai buscar sempre o mesmo perfil.
Mas se não tá dando certo, é melhor procurar outro problema.
Não,
procura outro problema.
Olha, eu já vi assim, se o cara gosta de mulher mandona, problemática, loira, azul, vermelha, que tem uma certa profissão,
ou
mulher, eles vão procurar sempre a mesma história.
Sempre o mesmo problema.
Sempre o mesmo problema. Então é isso, você falou, agora vamos falar de chocolate.
Bora.
Né? Agora que são 4:09. Chocolate, então, depois do almoço. A ciência explica por que essa vontade é tão comum. Eu tenho vontade de comer chocolate até se eu tiver, assim, tomando soro na veia. É uma coisa, eu tenho a qualquer hora.
Você não sei, depois do almoço, mas você já contou aqui várias vezes que antes de dormir...
Ah, eu já acordei com o travesseiro todo borrado de chocolate. Tem um aí que você coloca, aquele que é douradinho, assim, você coloca e fica parecendo uma madeira, você vai tudo comendo, assim, acorda toda manchada de chocolate. Vai lá, Bob.
Bom, Kátia, esse desejo vai muito além da fome, a questão do chocolate depois do almoço. De acordo com neurologistas, a combinação de açúcar, gordura e compostos naturais de cacau ativa o sistema de recompensa do cérebro, estimulando a liberação de dopamina e serotonina, substâncias ligadas à sensação de prazer, bem-estar e conforto. Olha só quanta coisa.
Olha, tem uma lista rolando aí na internet, eu posso até trazer, mas ninguém vai passar Pix pra gente de nome de chocolate. Tem uma lista que eu recebi, Bob, de chocolates mais baratos e que tem uma receita excelente com uma quantidade boa de cacau. Enfim, tem até branco, pra você ter uma ideia.
Oh, legal.
Olha, gente, esse mecanismo também ajuda a explicar por que o chocolate costuma ser tão procurado em momentos de estresse ou ansiedade. O médico explica que o organismo busca uma recompensa rápida para aliviar a tensão, o que pode transformar o doce em um hábito frequente. Apesar da fama de vilão nada, quero um vilão desse para mim todo dia. O chocolate não precisa ser eliminado da alimentação. Consumido com moderação, especialmente nas versões com maior teor de cacau, aquele 70% na aveia, ele também favorece flavonoides compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que podem trazer benefícios para a saúde do coração.
Ah, isso daí, tem gente que come chocolate como se não houvesse amanhã e tem que comer todos os dias, principalmente mulheres, né? Não sei se já pode falar isso, não pode? Porque tudo não pode. TPM pode falar ainda?
Pode.
Então, mulher com TPM gosta muito de chocolate. Né? Diz que alivia
pois
bastante.
Pois é, eu passei a gostar de chocolate. Chocolate depois de passar essa fase.
Ah, é?
É.
Ah, é verdade.
É. 4:12.
Rádio Metrópolis.
Tá bom.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:16. Pacientes com alta ficam até 9 meses internados.
Que absurdo, né? E tanta gente precisando de atendimento e não consegue. É. Bom, quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso repórter Thiago Gomide. Vamos conferir.
Hospital deveria ser uma etapa de recuperação, mas para alguns pacientes acaba se tornando o único lugar possível para permanecer. Entre 2021 e 2025, 217 pessoas continuaram ocupando leitos da rede pública do Distrito Federal, mesmo após receberem alta médica. São casos de pacientes que não têm necessidade clínica de internação, mas enfrentam dificuldades sociais, como falta de moradia, ausência de familiares ou falta de alguém para assumir os cuidados no dia a dia. A situação é chamada de internação social. Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF, o tempo médio de permanência desses pacientes aumentou nos últimos anos. Em 2021, a média era de 90 dias após a alta médica. Em 2024, chegou a 270 dias, o equivalente a 9 meses. A assistente social e especialista em política social, Erci Ribeiro, com experiência de atuação no Hospital Regional de Ceilândia, explica que a saída do paciente depende de uma avaliação que vai além da condição de saúde.
A análise, o contexto da situação em que essas pessoas se encontram. Mas para isso é preciso o acompanhamento, inclusive, da equipe da psicossocial. Não se trata só na questão do trato à saúde, vendo o lado biomédico. Nós estamos falando no sentido das necessidades, tanto da parte psíquica, emocional, quanto também das variáveis que envolvem as questões, as expressões da questão social nessas pessoas.
De acordo com a especialista, muitos casos envolvem idosos, pessoas com deficiência, pacientes acamados ou pessoas em situação de rua que perderam vínculos familiares ao longo da vida. O trabalho do serviço social é buscar alternativas, localizar familiares e avaliar se existe estrutura para garantir a continuidade do tratamento fora do hospital.
Quem vai ter o cuidado, se é o caso, né, dessa paciente, que requer um cuidado, que exija acompanhamento, que exija uma atenção, inclusive das condições do domicílio, em relação à adaptação dessas pessoas. Vamos imaginar que sejam pessoas idosas, ou que sejam pessoas com deficiência, ou que tenham algum tipo de transtorno. Quem é que vai fazer esse tipo de acompanhamento? Então, é algo no sentido da busca ativa. É feito um estudo, um processo investigativo, um processo de pesquisa, para verificar esses laços, porque esse bem-estar ele precisa ser garantido pós alta médica e aí, por conseguinte, a alta social.
A permanência prolongada em hospitais também pode trazer impactos emocionais e sociais aos pacientes. Para reduzir esses casos, a Secretaria de Saúde informou que criou um fluxo integrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Agora 4:19 e o Supremo Tribunal Federal adiou decisão sobre ficha limpa, esse fantasma, e aumentou a insegurança para candidatos e eleitores.
É, depois daquela história do Gilmar Mendes, que pediu vista e ficou ali aguardando, pelo visto, vão aguardar um pouco mais. Quem traz os detalhes, Márcia Paravise.
As convenções partidárias entram na reta final, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal ainda pode alterar o cenário da disputa eleitoral. O julgamento que vai definir quais regras da lei da ficha limpa serão aplicadas nas eleições de outubro. O processo, no entanto, foi interrompido no fim de maio, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Até agora, apenas 2 ministros votaram. A relatora do caso, Carmen Lúcia, e o ministro Luiz Fux, que defenderam a derrubada dos principais pontos da reforma aprovada pelo Congresso em 2025. Entre as mudanças está a que estabelece um teto de 12 anos para o acúmulo dos períodos de inelegibilidade, impedindo que novas condenações prolonguem indefinidamente o tempo em que um político fica proibido de disputar eleições. E é justamente esse ponto que que a ministra Carmen Lúcia considera problemático. Para Carmen Lúcia, o limite pode reduzir os efeitos da ficha limpa, o que condenações posteriores deixariam de produzir novos períodos de inelegibilidade após o teto de 12 anos ser alcançado. O cientista político Marcos Oliveira reforça que o STF não deve modificar a lei, que puniu principalmente políticos envolvidos em grandes escândalos de corrupção.
A lei da ficha limpa representa um grande passo na história do nosso país no combate à corrupção, principalmente envolvendo casos escandalosos que escancaradamente deixaram graves lesões ao erário público. Então essa lei ela tem que ser fortalecida, enrijecida e não flexibilizada. É o tipo de lei que vem para desagradar mesmo, desagradar quem não tem ali a postura correta na conduta pública. Então o STF deve manter, de fato, a lei da ficha limpa como ela é.
É justamente com base nessas novas regras que políticos como o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PSD, sustenta ter recuperado o direito de disputar as eleições. Na prática, candidatos nessa situação podem ser homologados nas convenções, registrar a candidatura, fazer campanha, participar de propaganda eleitoral, até ter o nome na urna. Mas isso não significa que a candidatura esteja definitivamente garantida. Se o Supremo modificar as regras durante a campanha, partidos poderão ser obrigados a substituir candidatos já lançados. E a validade dos votos vai depender do resultado dos processos na Justiça Eleitoral. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:25. Dois novos casos de possível cura do HIV reacendem a esperança da ciência. Os casos de possível cura foram anunciados por pesquisadores durante a Conferência Internacional sobre AIDS realizada no Rio de Janeiro. Os pacientes estão há 14 e 12 meses sem usar medicamentos antirretrovirais e continuam sem apresentar sinais de replicação do vírus no organismo. Que maravilha!
Só de pensar que na década de 80 e 90, né? Isso. Foi aquele boom, né? Aquele ápice do HIV. Foi. Quantas pessoas perderam as suas vidas.
Exato.
Bom, esses dois pacientes passaram por transplante de células-tronco para tratar doenças graves do sangue, como leucemia, e receberam células de doadores com uma mutação genética chamada CCR5 e Delta 32, que impede que as formas mais comuns do HIV utilizem uma das principais portas de entrada para infectar as células. Com esses novos registros, sobe para 13 o número de casos de cura ou até mesmo remissão prolongada do HIV documentados pela Sociedade Internacional de AIDS. Apesar do avanço, os especialistas reforçam que os pacientes ainda seguem em acompanhamento para confirmar se o vírus realmente não voltou ou não voltará.
Pois é, e os médicos também destacam que esse tipo de transplante é um procedimento complexo e de alto risco, indicado apenas para pacientes que já precisam tratar doenças graves, como leucemias e linfomas. Por isso, a técnica não representa uma cura disponível para a maioria das pessoas que vive com HIV. Ainda assim, a descoberta é considerada um importante avanço científico e pode contribuir para o desenvolvimento de tratamentos mais seguros e acessíveis no futuro. Já é um degrau, já é uma esperança. Agora, 4 horas e 28 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde, vamos com mais atualizações. E agora vamos falar sobre trecho de lentidão devido a uma ocorrência que aconteceu mais cedo, antes da subida do viaduto do Colorado, para quem segue no sentido Sobradinho. A rota alternativa é para o nosso ouvinte seguir pela marginal. Já quem segue no sentido região central não encontra dificuldades na conexão com a Ponte do Bragueto e Eixão Norte fluindo bem até o momento. Viver bem com qualidade e praticidade começa no Big Box. Aproveite lagarto bovino, peça ou pedaço quilo, R$ 38,98. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Você é muito bem informado. Notícias, reportagens, análises, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis. Diariamente a interação direta com você.
Conexão Metrópolis.
Bom dia, Esteban.
Bom dia, tudo